This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Estamos juntos para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol ele é feito para você, amante da bola, que está pelas cidades da Nova Zelândia. Você está em Wellington, Christchurch, Hamilton, Auckland, Whangarei, Tauranga. Está fora da Nova Zelândia, está pela Austrália, Ásia, Brasil, não interessa, Europa. Acompanhe também pelo Spotify Conversa de Futebol ou aqui via site da Free FM, www.freefm.org.nz. Você acessa também os conteúdos, os programas anteriores estão lá, ó. Disponibilidade total para você dar o play e acompanhar todas as notícias do futebol. Então vamos nessa! Vamos juntos de conversa de futebol. Para começarmos o programa de hoje, claro, vamos nessa. Ficou marcado na história?
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
O que ficou marcado na história de hoje, nós vamos voltar no tempo, no ano de 1997, final da Libertadores. A Raposa em campo, estádio cheio, Cruzeiro na área. Vamos voltar no tempo para relembrar um dos capítulos mais marcantes da história do futebol. Olha, para mim, não só marcou a torcida do Cruzeiro propriamente, mas foi um grande capítulo na história do futebol sul-americano, tá? Essas finais da Libertadores não só consagraram o Cruzeiro como, claro, um gigante continental. E que equipe, né? A equipe mineira, tradicional, formadora de talentos, dona de um futebol técnico pra caramba. Já tinha acontecido de tudo praticamente no Cruzeiro, Cruzeiro com grandes títulos, e faltava esse especificamente. Mas vamos nessa. Final da Copa Libertadores da América, Cruzeiro Sport Cristal, 1997. No jogo de ida, 0-0. No primeiro tempo, confronto realizado no Peru, o Cruzeiro adotou uma postura cautelosa. A equipe soube suportar a pressão do Sport Cristal, valorizando a posse de bola, apostando na saída rápida. Apesar das investidas, o sistema defensivo celeste se mostrou sólido. Empate sem gols foi considerado um resultado para lá de estratégico. Por quê? Porque levava uma vantagem para BH. O Cruzeiro atuou em contra aquelas linhas compactas, né? A defesa bem compactada ali no sistema defensivo. Mas também você era, mesmo em 1997, era possível você ver, se você quiser voltar nos videotapes, né? Dar aquela olhada e análise técnica e também de posicionamento em campo, você via nitidamente uma linha dos volantes ali com a zaga. Isso era muito interessante e isso é adotado, né, pra caramba no futebol, no sistema de hoje. Houve dificuldade na criação ofensiva, mas destaque para a disciplina tática. E, claro, o emocional tem que ter um peso especial. Ainda mais quando você joga fora de casa. Vamos na ficha técnica. Estádio Nacional de Lima, Sport Cristal 0, Cruzeiro 0. Aproximadamente 45 mil espectadores estiveram presentes. Destaque, tá? Eu falei, olha o destaque da partida. A linha de defesa, a zaga do Cruzeiro, que fez um verdadeiro milagre. Já no jogo de volta, Mineirão lotado, Cruzeiro entrou determinado, empurrado, claro, pela torcida, né? E equipe pressionando. Iniciou para cima, aquela correria, chute, lateral, cruzamento, era de tudo. Você via todas as possibilidades. O gol histórico veio com o Elivelton. Lembra do Elivelton? Chamavam o Elivelton de filho do vento, né? Era um apelido, porque ele corria pra caramba. E uma finalização precisa que explodiu o estádio. Após abrir o placar, o Cruzeiro administrou o jogo com inteligência, administrando ali aquelas tentativas do adversário, uma zaga bem sólida, e o Cruzeiro garantiu assim por um golzinho, tá? Pelo Elivelton, filho do vento, garantiu essa baita dessa conquista. O time mineiro apresentou um equilíbrio perfeito entre defesa e ataque, intensidade inicial e crucial para construir o resultado. No segundo tempo, a maturidade tática, o controle e a linha da zaga definiram o placar. Ficha técnica para esse jogo, estádio do Mineirão em Belo Horizonte, Cruzeiro 1, Sport Cristal 0. Golaço do Elivelton para mais de 90 mil torcedores presentes. E o técnico, Paulo Autori, que já tinha também sido campeão brasileiro 2 anos antes com o Botafogo do Rio de Janeiro. A conquista consolidou o Cruzeiro, tá? Como uma potência do futebol sul-americano. A campanha foi marcada pela disciplina, tática principalmente, defesa. A defesa do Paulo Autori, ele sempre gostava de defesas muito sólidas, né? Aquelas irretocáveis. Nada de bagunça na entrada da área, hein? Não deu, chuta a bola. O talento individual e a conexão única com a torcida valorizaram muito essa conquista. Relembrar essas finais é revisitar o momento em que o futebol do Cruzeiro mostrou sua força no continente. Vai Cruzeiro marcando a sua história também na Copa Libertadores da América do ano de 1997. Caramba, que conquista fantástica. Agora, na série Grandes Públicos do Futebol, vamos também de sul-americano? Vamos, de confronto sul-americano, mas vou buscar um outro jogo, tá? Vamos te falar de Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Boca Júnior. Isso é recente, tá? Esse jogo é de 2024. A camisa celeste entra em campo numa competição continental para marcar um novo capítulo da história, reconstrução, etc. e tal. Cruzeiro e Boca Júnior se encontraram, né, em 2024, empurrados por mais de 58 mil vozes. O time mineiro entrou em campo com intensidade, pressionando, buscando ali o gol. O Cruzeiro conseguiu a vitória por 2-1 em um jogo de muita entrega, emoção, pênaltis. Olha, caramba, hein? Contra uma pressão altíssima do Boca Juniors. Jogar contra o Boca Juniors sempre é complicado, né? Independente da situação atual do Boca Juniors, por exemplo, esse ano de 2026... O Boca vai mal no campeonato argentino. Nada. Contra o Boca Juniors é a mesma coisa que você entrar preocupado. O primeiro tempo, a pressão foi alta, o domínio total ali no meio-campo. Segundo tempo, controle emocional, administração da vantagem. Ponto-chave, tá? Torcida. Por quê? 58 mil pessoas para mais. Não é uma torcida qualquer. É uma torcida que canta, empurra, incentiva. Entre em campo de verdade. Para quem conhece o jornalismo esportivo, já teve oportunidade de trabalhar, ou que a quem já teve oportunidade de comparecer a um jogo esportivo, um jogo de futebol em algum estádio pelo Brasil, sabe a importância do tamanho dessa galera na arquibancada. Eu já tive a oportunidade de cobrir jogos no Maracanã, naquela época chegavam a 80 mil pessoas, né? E teve jogos em finais, por exemplo, Fla-Flu, que davam ali quase 80 mil pessoas e mexe, ainda mais com os jogadores que estão representando ali o manto do clube, a camisa do clube. Imagine para o jornalista que está fazendo a reportagem de campo, está fazendo a cobertura do jogo. Você imagina a loucura que é. Quase 80 mil pessoas cantando, com 50, com 45, outras oportunidades. Não fica para trás. É quando vem o grito, aquele coro da galera, da arquibancada, caramba, faz toda a diferença. Essa competição, a Copa Sul-Americana, estava na fase de oitavas de finais. O jogo foi no Mineirão, Cruzeiro 2, Boca Juniors 1. O Cruzeiro se classificou nesse jogo nos pênaltis e avançou de fase. 58.323 pessoas foi o recorde do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. É isso aí. Vamos nessa. Não é simples, né? Não é fácil você ver um público do tamanho desse dentro de um estádio. Há toda uma logística, toda uma situação envolvida, não só de policiamento, não só de segurança, de alimentação e etc. e tal, mas de trânsito, ir e vir dessa galera. Imagine você, diferentes pontos da cidade, a galera vai pegando condução, carro, metrô, ônibus. Quando você vê, vem gente de todos os cantos. Isso tudo tem que ter uma logística grande. E quando entra em campo, aí, ó, a paixão, a pressão, a identidade, principalmente para os jogadores, tá? Tem que ter muito equilíbrio emocional. Vamos nessa. Vamos de giro da rodada.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM. O giro da rodada de hoje, muita coisa para a gente conversar, muitas informações. Olha, vou começar pelo Neymar. O Neymar é esperado, né, na contratação. Seria interessante, né, ele se manter no Santos, porque o contrato dele vai até o fim do ano. Mas o outro capítulo do Neymar no ano de 2026 é a convocação, no próximo dia 18 de maio, para a Copa do Mundo. A Copa do Mundo será disputada agora entre junho e julho, né, início de junho até meados de julho, no México, Canadá e Estados Unidos. Então, o Neymar espera uma oportunidade vinda do Carlos Ancelotti. O Neymar tem feito boas partidas pelo Campeonato Brasileiro, fez um bom Campeonato Paulistão 2026, se poupou em alguns jogos, com certeza. O Neymar vem fazendo bons jogos na Copa Libertadores da América, foi o que nós vimos com o empate contra o São Lourenço, tá? Na última terça-feira, partida válida pela Copa Sul-Americana. Vou falar rapidinho sobre ela, mas o Neymar vai se preparando, o Neymar vai jogando bem, ali aquele entrosamento com o Gabigol é fundamental para esse futebol dele aparecer, com o Willian Arão, porque são jogadores experientes, são jogadores que sabem colocar a bola para o Neymar, são jogadores que estão acostumados a grandes palcos do futebol, não é aquele jogador nervoso que está começando a carreira, que está jogando com o Neymar, que vai ficar ansioso e não vai ter aquele equilíbrio de ajudar o Neymar a ter boas jogadas e fazer jogadas com efeito para que isso se torne uma possível convocação. Isso é fato. Agora, o outro fato é que a expectativa é grande, a população brasileira, que é os torcedores, né, querem que isso aconteça. Enquanto isso não vai acontecendo, nesse jogo especificamente, contra o São Lourenço, na última terça-feira, durante a semana, né, o Neymar foi praticamente tietado. E ele mesmo, foi até engraçado, porque numa entrevista ele mencionou assim: eu nunca vi isso fora do Brasil. No Brasil eu estou acostumado, as pessoas quererem bater foto, as pessoas quererem ali um autógrafo, quererem uma camiseta, né, a camisa do clube, etc. Mas o negócio foi diferente. O São Lourenço, jogadores do São Lourenço, lá da Argentina, fizeram diferente. Deixa eu trazer um pedacinho aqui do destaque. O capitão do Santos agradeceu o carinho da torcida e também dos jogadores do São Lourenço. O capitão do Santos, Neymar, deu uma declaração para as redes sociais e para alguns jornalistas do São Lourenço. Após o empate, na última terça, durante a semana, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, o novo Gasômetro, um jornal, um tabloide informativo, um site informativo de jornalismo esportivo de Buenos Aires, demonstrou ali que o time, né, trouxe toda uma notícia, o time empatou de 1-1, mas o Neymar participou ali do lance do gol e tal. Ele menciona todo o esquema tático para o empate. Sendo que Neymar foi alvo de tanta tietagem. Os jogadores do São Lourenço queriam a blusa, queriam o meião, queriam a chuteira, queriam aquela roupa térmica que fica por baixo da blusa também, queriam o cadarço Também. Peraí, vamos para tudo. Os jogadores do São Lourenço, eles pediram o cadastro da chuteira também? Sim. Um levou a chuteira, o outro levou o cadastro da chuteira. Um levou a blusa, o outro levou outra coisa. Foi visível, parecia que eles, os jogadores do São Lourenço, em campo, tá? Desde o primeiro tempo e no segundo tempo, estavam vendo ali um grande ídolo, estavam em êxtase total. Foi até diferente, né? Porque eles nem chegavam muito firme no Neymar, eles deram assim uma aliviada legal. Pareciam que não queriam que o Neymar se machucasse, véspera de convocação para a Copa do Mundo. Mas foi interessante esse jogo específico e com certeza vai marcar a história da carreira de Neymar, porque dentro de campo, né, durante os 90 minutos, foi bem diferente. Na resenha da rodada, nós vamos falar dos líderes, do Brasileirão. A briga no topo vai se acerrando. O Palmeiras bateu o Red Bull Bragantino pela última rodada por 1-0 e soma 32 pontos. Vai disparando, tá? Vai ficando à frente de Flamengo, Fluminense. Já o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 4-0. O Atlético Mineiro vai perdendo dos seus principais jogadores, tá? Vai perdendo o Hulk. O Hulk está em negociação com o Fluminense. Está para ser anunciado a qualquer momento. Então, a possibilidade do Hulk pintar no Fluminense, o Clube das Laranjeiras do Rio de Janeiro, é muito grande. Cena dos próximos capítulos. Está por detalhes contratuais, tá? Dizem nos bastidores que não seria bem detalhes contratuais. Seria esquema de treinamento, seria esquema de onde vai morar o Hulk no Rio de Janeiro, esquema familiar, etc. e tal, proximidade com o Clube das Laranjeiras. Ali fica perto do Maitá, da Lagoa Rodrigo de Freitas, propriamente chegando, pode chegar rápido ali, a Gávea, Leblon, etc. e tal, tem muitas oportunidades, ou até outras áreas da cidade, como Cosme Velho, que é muito bonito bairro e bem luxuoso. Mas não estou aqui para a gente falar de bairros do Rio. Estamos para falar do futebol. Então, o Flamengo venceu por 4-0. Agora, aonde que o Hulk se encaixaria ali no Fluminense? É uma dúvida muito grande, né? O Zarboreta está jogando muita bola. Tem muita gente boa ali, os jogadores do Fluminense vêm fazendo boas partidas, né? O John Kennedy vem fazendo gols importantes. Inclusive, tá? Nessa rodada, essa última rodada do Campeonato Brasileiro, o John Kennedy fez um gol importante contra a Chapecoense. Ó, com 26 pontos, o Flamengo vai chegando ali, vai tentando se aproximar do Palmeiras. O Fluminense é o terceiro, venceu por 2-1 a Chapecoense, com um gol importante de John Kennedy. Fechando o G4, aparece o São Paulo com 23 pontos. O São Paulo venceu o Mirassol pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense venceu o Vitória por 3-1. Já na parte de baixo da tabela, destaque para Corinthians, que venceu o Vasco num jogo difícil, tá? Jogo bem difícil, ó, foi detalhes. Venceu o Vasco por 1-0 no Itaquera e deixou a zona de rebaixamento. Quem entrou na zona de rebaixamento foi o Santos, que empatou com o Bahia de 2-2. O Santos, ele vem passando por muitos empates. Mas como no futebol dizem que é melhor empatar do que perder, vamos nessa. O placar também ficou igual para Botafogo e Inter. É isso aí. O Campeonato Brasileiro vai começando a ganhar alguns contornos, né? Algumas particularidades, como os três primeiros colocados, a distância muito grande do Palmeiras. O Palmeiras que mencionou durante a semana a contratação do zagueiro Barbosa, argentino, zagueiro Barbosa, líder, um dos líderes ali do time do Botafogo. O Barbosa meio que se irritou inicialmente, não gostou dessa história, porque ele já declarou amor ao Botafogo, ele se sente bem no Botafogo, está feliz no Botafogo, não sei se é a hora de sair. Ele mesmo disse que se ele tomar alguma decisão, a torcida vai saber por ele, que ele convoca uma coletiva e explica o porquê da sua saída, que ele não tem nenhum tipo de vontade de deixar o clube. Isso fica bem evidente, porque a identificação com o clube é uma coisa fundamental para qualquer carreira, né? Tem jogadores que jogaram por muito tempo em um clube só e fizeram história nesses clubes. E isso vale a pena ser mencionado e trazido como forma de informação. Parece que os jogadores, quando ficam muito tempo no mesmo clube, criam aquela, não só identidade, mas criam aquela familiaridade com a torcida, etc. Isso é saudável, tá? Isso é muito saudável para a carreira do jogador. Já no mercado da bola, a gente já adiantou algumas coisas do mercado da bola, como o Hulk, Barbosa. Há também uma possibilidade de venda do Botafogo para o Flamengo. O Danilo pode ser colocado numa negociação envolvendo outros jogadores e também o cash. Qual é o problema do Botafogo? Grana, briga judicial entre John Textor e a antiga SAF. Vai tendo capítulos grandes, justiça, transfer ban, uma loucura, uma confusão. O Botafogo está meio retido, está meio com dificuldade de trazer novos investimentos e a saída, até para pagar salários, até para manter o clube em dia, seria a venda do Danilo ou do Barbosa. Um dos dois, o John Textor espera negociar a cifras altíssimas. O John Textor não está para negociar barato esses dois, tá? O John Textor quer cifras altíssimas. E se Palmeiras ou Flamengo manifestarem ali a vontade de terem os jogadores por essa quantia, com certeza tem negócio. A torcida não quer, tá? Torcida do Botafogo anda bem chateada. Agora, ainda no mercado da bola, Corinthians vai tomar uma decisão importante sobre o Memphis Depay. O contrato do jogador holandês vai se findar em 20 de junho de 2026. O Corinthians segue atento à situação do Memphis Depay, que tem contrato com o clube até dia 20 de junho. Em uma delicada situação financeira, o clube decidiu que não colocará qualquer valor próprio do caixa para renovar o vínculo até o momento. Em primeiras apurações, o plano do Corinthians é contar com uma empresa parceira que ajude a pagar de 100% a 50% mensais, porque o Corinthians pensa em ter um retorno, dar retorno de marketing para essas empresas, que no caso seriam duas, já estão em negociação e querem manter o Memphis Depay. Uma específica é de apostas bets, né? Claro. E outra seria uma empresa que ainda não foi divulgada. A diretoria ela iniciou conversa com essas duas instituições para tratar o tema e provavelmente na próxima semana vai ser anunciada a situação do Memphis Depay. Anunciada e resolvida. Por quê? Porque se espera que na próxima semana isso já esteja sanado. Seguindo aqui, nossa programação também tem destaque para o Lingard. Né? O Lingard ele chegou no Corinthians, é um jogador do futebol inglês, ele chegou com a camisa 77, é um jogador inglês, Jesse Lingard. Ele detalhou sobre a sua experiência no futebol brasileiro, em relação também com a torcida, uma entrevista para o canal BBC de UK. Falou sobre o desenrolar, falou sobre jogar com Memphis Depay, com o Yuri Alberto, com os outros jogadores ali do Corinthians, com o Garro. Também falou sobre a disputa do Campeonato Brasileiro, o fato de ter Neymar, de ter Arrascaeta no Flamengo, de ter o Paquetá, de ter grandes jogadores do futebol mundial, de terem outros clubes também, como o Palmeiras, com grandes jogadores como o Vitor Roque. E ele falou num sentido de simplicidade e emoção, porque está sendo muito diferente para ele atuar num país tão competitivo. Ele também revelou em conversa que ele e o Memphis Depay tiveram um grande bate-papo para que ele chegasse até o Corinthians. A experiência de atuar no futebol brasileiro, o Lingard contou que a experiência do calendário do futebol brasileiro é bem diferente e que precisa, né, se ajustar a essa rotina bem intensa e que a torcida, a Gaviões da Fiel, a Fiel, Camisa 12, etc. e tal, estão sendo peças fundamentais para todo esse cenário que ele vem passando no futebol brasileiro. É interessante que isso não só valoriza o futebol brasileiro, isso também cria uma visão diferente no exterior por jogadores da Europa, tá? Principalmente porque você vê jogadores... Ah, você vê jogadores estrangeiros jogando no Brasil, mas você só vê sul-americanos. É difícil você ver um jogador europeu no Brasil. São poucos que vieram no Brasil se dedicar realmente à carreira, se dedicar. Ah, a gente pode falar de Seedorf, pode falar de jogadores que ficaram tempos consistentes no Brasil, jogando por um time único. O Seedorf tinha esposa que é nascida no Rio de Janeiro e, por um acaso, era torcedora do Botafogo. E ele lá jogou no Botafogo. Ele levou o Botafogo nas costas por muito tempo, diga-se de passagem. A estrela do Milan, né? Era uma estrela mundial. Ele jogou muita bola, aquele cara. E quando a gente vê outros jogadores europeus chegando no futebol brasileiro, isso abre um leque de oportunidade. Isso demonstra também a competitividade no pagamento de salários. Isso demonstra a qualidade e que não só o futebol brasileiro está tendo a nível de arquibancada, mas também de dentro de campo, nível de jogadores, níveis de jogos, etc. e tal. Isso pode ser, para o futuro do futebol brasileiro, uma vitrine muito grande. Jogadores não só em fim de carreira, mas jogadores que já tenham sido muito vitoriosos pela Europa, possam sim ser agregados ao futebol brasileiro. E também treinadores. A chegada do Carlos Ancelotti para a seleção brasileira também abre muito esse leque, né? Muito essa possibilidade. O Memphis Depay, o próprio Seedorf no passado, o retorno de alguns jogadores importantes, contratações, a movimentação milionária que o Brasil vai passando e etc. É, vamos ver cenas para os próximos capítulos. Eu acredito que o Brasil ainda tem muito, mas muito, a melhorar até que grandes estrelas do futebol mundial venham ou vão lá, né, lá no Brasil jogar. Agora, aqui na Nova Zelândia também não fica para trás, não. O futebol está evoluindo para caramba, a gente vai vendo no dia a dia. Jogos importantes, Auckland City, Auckland FC, o Wellington Phoenix. Tá tendo uma ascensão aqui no futebol. Nels Holandês, vamos nessa. Muito obrigado por acompanhar mais esse programa Conversa de Futebol. Eu volto na próxima sexta às 7. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0. This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.